B, me mande R$10 no Pix pra eu poder comprar um pastel.
Mandar uma bomba só, é desgraça. Vou mandar eu dentro do pastel. Na primeira mordida, vocês explodir pra casa do Satã.
Caraca.
Que isso? Não, que rapaz, que agressivo.
R$10 só, irmão.
É, cara, assim, pô. Não, e foi num nível assim, tipo. Ele devia estar irritado já com alguma coisa.
Devia,
né?
Isso daí tem história precedente, Pedro.
Rapaz, o Pix, ele trouxe de volta esse negócio da relação dessa maneira aí. Faz um Pix. Entendeu?
Um Pix é muito bom, né?
Um Pix. É, não, eu não gosto dessa coisa do Pix, como se o cara tivesse que fazer um Pix. Facilitou muito isso aí agora.
Facilitou, né? Facilitou, isso é verdade.
Voltamos algumas casas. Não sei se você entende o que eu quero
dizer.
E assim,
pra tudo, Pedro, pra tudo, sabe? Porque na rua também, você não tem mais aquela desculpa de não ter trocado, por exemplo.
Sim.
Entende? Porque todo mundo, pedinte, qualquer um tem Pix. E eles falam na hora, assim, não.
Eu sou contra o Pix. Eu já falei isso uma vez, fui cancelado no Twitter, que eu falei mal do Pix. Mas o Pix, a única vantagem do Pix é pro ladrão. Ai, você prefere então pagar o quê? Fazer pagar o DOC, pagar o TED? Não, eu nem usava tanto TED, nem faço tanto Pix assim. O que, é que vocês fazem da vida que eu saio fazendo Pix pra tudo quanto é lado, pô? Eu pago as coisas no cartão. Eu não faço Pix quando eu tenho que pagar alguma coisa.
Até porque o que tá no Pix tá no meu cartão.
É isso, às vezes é mais prático. Inclusive, o Pix, ele é o fundador, né? Ele originou um novo golpe, que é o golpe do Pix.
Golpe
e não
do
é
Pix.
O que você tá pensando, o golpe real da fraude. É o golpe que eu digo assim, meu irmão, vou pegar... Amanhã eu te faço o Pix. E você sabe que a pessoa nunca vai fazer
nunca,
o Pix.
Nunca.
É uma discussão que eu já tive várias vezes e você vai cobrar?
É verdade.
O Pix de R$4 que o cara tá te devendo do cachorro-quente? Aí você fica, porra, faz questão de R$4? Mas quem tá errado é quem não pagou.
Com certeza.
Mas você cobra, você passa, tá errado, entendeu?
Ou
você
tem o dinheiro em espécie ali ou não tem.
Ninguém tem mais dinheiro em espécie, que inclusive é uma coisa maravilhosa, dinheiro em espécie,
mas,
né?
Mas sabe por quê, né?
Por quê?
Por causa dos animais, que tem sempre um animal
não,
na nota.
Não, é possível.
É,
não
é por possível. Isso que é em espécie, entendeu? Qual espécie? Vai ser o galo? O galo não, que não tem galo. O galo
não,
é jogo
não
do
é, não é, não é, não. Não é, não é. Aliás, Nicolas, antes da gente ir pro programa das apresentações e tal... Aconteceu um desastre aqui. Eu sonhei que eu estava... Eu não sei por que eu sonhei isso. Eu sonhei que eu estava laçando 5 bois, né?
Certo.
Ou vaca, no caso. E uma delas parecia muito um cavalo bonito, assim, um negócio. É um trabalho que eu estava tendo. Toda vez eu aconteci isso várias vezes. Eu falei, rapaz, eu vou jogar no bicho. Aí eu fui entrar na internet para poder aprender a jogar, nas possibilidades de jogar, porque são várias, é duque, é dezena, é não sei o que. Eu falei, caramba.
Tem várias modalidades, milhar, sabe?
Isso, rapaz.
Mas peraí, como é que era o sonho? Você tava laçando um boi, uma vaca?
E eram 5 animais. Você tá ligado aquele cachorro Border Collie que ele faz ele pega, assim, as cabras, ovelhas e tal, e ele dá
Sim, ele pastoreia, né?
Eu era meio que um pastor, né? Nesse sentido de pastorear os animais, só que aí eu fazia com laço. E eram 5 de vez, era tipo assim um super poder que eu tinha, entendeu? Vinham 5. E eram sempre 5.
Sempre, né?
Como se fosse boi. E um deles era o bonitão, ele era meio cavalo, meio boi, meio vaca, fodão, tá ligado?
Caraca, tá complicado esse sonho, tá complicado.
É isso, mas então, aí quando eu fui olhar na tabela, não tem boi, você tem touro.
Tem touro, tem touro.
Então, mas aí eu pensei, tá mais pra vaca do que pra touro.
Quantas vezes o número 5 apareceu, tu sabe? Porque você falou que foi vindo em levas de 5.
Várias vezes em levas de 5, umas 3 vezes de levas de 5. Eu fiz várias vezes.
Que são 3 vezes, pode ser jacaré, que é 15. 3 vezes 5.
Não, olha só o que aconteceu, Nicolas. Eu vou contar rápido aí.
Por favor.
Cheguei, aprendi, cheguei lá, fiz a dezena e o duque. Perdi todo o dinheiro que eu apostei.
Mentira.
Não ganhei nada. Não acertei nenhum número sequer. Nem a última dezena, nem o animal. Não acertei absolutamente nada. Deu uns bichos que não tinha nada a ver, que não fazia nem parte do grupo. É galo, umas coisas assim, jumento, sei lá que porra. Eu fiquei com raiva, desgraçado. Mas uma coisa que eu percebi, bicho, é que você tem um QR Code, né? Você tem um QR Code que você... Caralho, é fantástico o jogo do bicho. É inacreditável.
Pô,
você
moderno,
vai,
né,
ler com a sua câmera e você vê o resultado em tempo real do sorteio do primeiro ao quinto prêmio sei lá. Rapaz, é inacreditável. É um negócio organizado assim.
Inacreditável.
É que... Mas aí, fiquei triste porque realmente, apesar de aprender um pouco as regras, perdi. Perdi bastante.
Mas é assim que começa.
A minha lição é... Não joguem. Porque...
Que isso, rapaz?
Pô, como é que você
deixa
vai?
Deixa a galera sonhar, cara.
Eu sonho,
cara.
Uma coisa. Não, mas o sonho tinha nada a ver com o jogo.
Mas você não falou, você não lembra o que deu. Porque dependendo do que deu, a gente pode traçar aí pra entender o que você poderia ter pensado pra chegar no resultado certo.
Mas aí é engenheiro de obra pronta, aí você pegar um negócio e vai voltar de trás pra frente.
Isso, mas é pra você usar isso na próxima jogada, entendeu? Essa mesma estratégia, é isso. Você faz uma engenharia reversa.
Vamos investir num tesouro direto.
Deve ter dado cachorro, você não quer falar.
Eu não lembro, deu galo. Deu duas ou três vezes galo, sabia?
Galo é 50.
E aí os outros dois eu não lembro mais, não lembro mesmo. Não tenho mais o jogo aqui. Já era, ficou na história, ficou pro passado. Pô, imagine o ouvinte que entrou agora aqui, rapaz. A gente tá aqui, dois caras, né? Começa com áudio nada a ver. 6 minutos, sei lá quanto tempo, falando
pastel
do jogo
de bomba,
do bicho.
Jogo do bicho, sonho com vaca, com boi, com...
É uma coisa maravilhosa, velho.
É um suco.
Então é isso, né? Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou Nicolas Queiroz.
E esse é o...
This is Brasil!
Rapaz.
Na ignorância.
Ignorância. Começou ignorante, hein? Tava moreno, ignorante. Realmente, o rapaz tava ali nervoso.
E você que tá perdido até agora, não sabe, esse programa aqui, esse podcast, é sobre áudios que traduzem a brasilidade. Isso. Presente no WhatsApp, TikTok, no Instagram, que a gente recebe dos ouvintes, né? Uhum. E você ouvindo vai descobrir como mandar também.
Gostei de como você modificou a apresentação hoje. Deu um...
Mas mantive, né? A semântica, né?
Mas mantive. É uma coisa assim, rapaz. Você é um rapaz talentoso. Mas olha isso pra você.
A criança que se destacava demais falava: a Globo tá perdendo esse moleque.
É isso. E aquele negócio de mãe tô na Globo também, né?
Muito bom.
Mas o mãe tô na Globo daqui a pouco tem.
Tem.
Vamos nessa.
Aguarde aí.
Vamos pra vinheta.
Vinheta.
É isso. Eu sou país do
futebol negro. Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Por que que tem um monitor na Globo? Porque estou na Globo. O Nico já tá na Globo faz tempo.
Isso.
Né? E agora... Agora eu também tô.
Olha aí.
Porque é isso mesmo, a gente tá aí na loucura, trabalhando, vai estrear, a não ser, né, que você já tenha ouvido, enfim.
Acontece.
Estreia no dia 23 de junho, sexta-feira, e toda sexta-feira, a partir do dia 23 de junho, você vai ter aí uma nova companhia, que é o De Raspar o Tacho, o meu podcast na Globo de gastronomia, cultura e humor.
E loucuras.
E loucura total. Roteiro, loucura total, maluquice total. E com pesquisa também, quer dizer...
Muito.
É uma loucura com um pé no jornalismo, porque a gente tem esse compromisso.
É isso.
O Nicolas tá participando de alguns programas, né, Nicolas?
Pô, rapaz, alguns você que experiência, apresenta comigo. Irmão. Vou te falar, cara, eu fui pego de surpresa, assim, porque a gente sabe o briefing, sabe qual é a temática, mas
sim.
Quando eu gravei que eu tive a noção real da dimensão que esse programa tem.
Olha, é um programa maravilhoso, assim,
tem que
sério
ouvir.
Mesmo.
Não,
ele
sério
tem,
mesmo.
Ele tem um roteiro de base, mas tudo pode acontecer. Ele é livre.
Livre.
Olha, Nico, assim, mais de 40 pessoas, sabia? Pra
caraca,
fazer esse podcast,
irmão.
Porque tem ouvinte do Brasil todo mandando coisa.
Pô, sensacional,
então, assim, a gente teve
cara.
Liberdade total de trabalhar. Então você vai ouvir as atrocidades.
Aquela coisa bem agreste.
Isso. De raspar o tacho, um programa de gastronomia. Tem receita? Tem receita. Porque tem. É do receitas.com da Globo. Só que o foco é cultura, é gastronomia, é o boteco, é uma cervejinha, é um...
História.
História, causo. Pô, inclusive, pra terminar e pra não tomar muito tempo, tem um teaser já. Se você botar aí no Spotify, em qualquer agregador que você escute a gente, escrever lá, de raspar o tacho, já deve estar disponível.
Com certeza, não, e já ouve o teaser.
Ouve o teaser.
Já bota aquela avaliaçãozinha de 5 estrelas.
No teaser tem a participação de Nicolas já.
Tem.
Dando uma dica altamente mentirosa, como sempre, no programa.
Torcedores, calma.
Eu tô feliz mesmo, é um programa muito legal, há muito tempo que a gente tá fazendo.
É uma nata, assim, que você juntou ali realmente, não? Prazer realmente imenso ter participado desse
episódio.
Mas
não pode elogiar,
aí.
Não. A gente tem aqui como filosofia, não pode elogiar publicamente, não.
Ah, não.
Elogia
no privado.
No privado.
Na DM.
Isso. E reclama, se publicamente sempre reclama. É uma sempre. Filosofia... Que nós baianos temos.
Boa. É reclamar bem pra reclamar sempre.
Uma competição saudável. Escute, viu? De raspar o tacho. Pô, eu tô, rapaz, muito satisfeito. E olha que eu sou um cara insuportável. Raramente eu tô satisfeito. Você me conhece, então.
De raspar o tacho.
Acabou, né? Não tinha mais. Chega, faltou aqui já. Concluiu. Faltava só o brinde. Pinha e já foi. Pô!
Alguém sabe me dizer como é que tá aí a ponte do Mucambinho?
Com água embaixo.
É com essa brincadeira que vai pra frente o grupo, viu? Essa rapariga, eu vou pedir alguma informação, o cara vai tirar ela de teto também.
Rapaz.
Meu amigo. Rapaz. Olha.
Hoje o programa está num nível assim de amizade, de companheirismo, né?
Agresse.
Mas eu não tiro. Eu no lugar dele. Eu acharia graça, Nico.
Claro,
pô, olha essa piada que ela fez, foi muito bom. Como é que tá a ponte com água embaixo?
Ó, eu vou te falar, Pedro. Entendeu? Aqui tem pesquisa também, porque eu fui descobrir que essa ponte passa por cima do Rio Poti em Teresina, Piauí.
Uma
ponte que tem o nome também de Leonel Brizola.
Oxi.
Mas é conhecida como Ponte do Mocambinho.
Entendi.
E aí eu fui pesquisar sobre, a primeira notícia que aparece é: jovem empresário é morto na Ponte do Mocambinho.
Meu Deus do céu.
É complicado pesquisar aí essas coisas, né, no Google, né?
Não dá, tem que pesquisar, mas não muito, né?
É,
tem que pesquisar.
A segunda é: motociclista sofre tentativa de homicídio na Ponte do Mocambinho, cara. Acho que água realmente é a melhor parte.
Tá tranquilo. Eu sou a favor da resposta ignorante nesse sentido. Como a gente fala ignorante aqui no programa, não é falta de conhecimento. Ignorante
não.
É essa agressividade, tipo do Calmo Moreno, né?
Isso,
tá muito ignorante, pra você entender que a palavra ignorante hoje ela tem vários significados.
Então... E são significados que às vezes parece que eles se contradizem, né? Porque quem faz um comentário desse... É uma pessoa muito sagaz, é uma pessoa safa.
É verdade.
Apesar da rudeza, da grosseria. E ao mesmo tempo, uma pessoa inocente é considerada uma pessoa ignorante, sabe? Uma pessoa que não tem instrução, que desconhece um assunto.
Ai, apesar da rudeza é foda. Rudeza? Não, rudeza você quer me fuder. Rudeza não.
Ô, esse negócio dos farol aceso aí de dia, vocês sabem se de noite também vai ter que andar com eles ligados ou é só de dia mesmo?
Eu acho que é só de dia. Eu mesmo só tô usando de dia, à noite eu ando apagado.
É, parece que é só pra quem tem carro, né? Quem não tem carro não é obrigado a andar com farol ligado.
Companheiro, pelo que eu vi falar, assim conforme a lei, é de dia.
Não, a lei agora é só de dia, à noite não.
Alguém do grupo aí sabe me explicar, porque meu carro, desde o dia que saiu essa lei... Ele tá aqui na garagem, fica ligado à luz de dia e de noite. E quando eu vou ligar ele, eu já nem pego mais, eu tenho que empurrar. Se alguém souber se pode desligar, eu tô com medo de desligar o farol e levar a multa. Aí se alguém souber aí do grupo, se pode desligar o farol, ou se tem uma bateria potente aí pra me emprestar, porque a minha já fez.
Ó, vou dizer, vocês são tudo um estolo. O farol baixo é pra usar durante o dia, o farol alto pra usar durante a noite. Por isso que eu tô andando à noite, o pessoal tá tudo ponto piscando pra mim, me dando parabéns que eu tô seguindo a lei.
Caramba, velho, não tem uma peça, ninguém vale nada nessa sequência aí.
Mas não, essa parada farol do farol de dia, pegou muita gente mesmo, né, cara? Isso daí surgiu uns anos atrás aí, né? Essa obrigatoriedade nas rodovias.
Qual é a dificuldade, Nicolas? Usar o farol também de dia. É. Desde não, quando você entra em uma rodovia, você liga o farol. Mas aí, rapaz, é muita teoria. E aí, cara, não, agora o farol só de dia, de noite, não precisa mais, não.
Não, e só pra quem tem carro também. Só pra quem
não, só pra quem tem carro, foi foda. Que cara escroto. E a mulher disse que deixa ligado o tempo todo, porque não sabe o que fazer, já tá acabando a bateria. Ela elaborou, né? Ela foi elaborando. E aí o cara chega pra dar uma lição. Vocês, eu pensei que ele ia reclamar. Tipo, vocês são...
Eu também.
Óbvio que é farol baixo. Pra de dia, é óbvio.
Tá na letra da lei, porra.
Bicho, o farol alto, pra quem dirige em estrada à noite e tá com farol alto, é revoltante.
É.
Pra quem tá do outro lado, né?
Com certeza,
porque
eu
fico cego. E aí fica todo mundo piscando pra poder baixar e o cara tá achando que tá parabenizando, né? Falando isso. Isso é bom demais, velho. Aí tá, como todo é que você não se diverte com isso?
Tá todo mundo me parabenizando por seguir a lei.
Porra, tá dizendo assim, esse cara é bom, esse cara...
Rapaz.
Isso aí, como é que você não se diverte com isso? Tem que se divertir, pô.
Eu acho que a resposta ignorante... Eu acho que é uma resposta exagerada a uma pergunta que você julgou ser idiota demais, normalmente.
Isso, eu acho que esse aqui. Não, agora você trouxe uma coisa que eu não tinha pensado. É mesmo, velho. Você responde assim quando você acha que quem perguntou é um imbecil. Aí você dá uma.
Que você acha que quem perguntou é um ignorante, entendeu?
Isso, você diz, rapaz, que pergunta, dá desgraça. Você é burro, como pode dar uma resposta dessa? É verdade, não. Você tá certo. Eu aqui pensando que era uma coisa pra se divertir, né, velho? Na verdade, é um bullying disfarçado,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Que cara burro da porra, velho. Como é que tá a ponte? Porra, tá a ponte, tem água embaixo, pô. Então, que cara, merda, é muito, entendeu? Bom.
É, mas para e pensa bom. A pessoa que abriu a porra do WhatsApp, viu ali um áudio, né? E falou, deixa eu ver o que, que é isso. E aí veio uma pergunta dessa, Pedro.
Não, isso...
Não tem outra resposta, cara.
Não, velho, é um grupo de pessoas desconhecidas, né? Esse, o da ponte, pelo menos. Esse aí a gente sabe que é um compilado, é, provavelmente.
Deve ser, tipo, às vezes um grupo do bairro, sei lá, né? Do local...
Ah, você tá do falando condomínio. Do segundo, do que a gente ouviu agora?
Isso.
Do farol de dia. Tem cara de grupo... Não sei, velho.
Da vila,
tem compilado,
sabe?
De gente doida. É, mas que é muito bom, é perfeito, né?
Perfeito, cara. Perfeito.
Ai, velho, bom demais isso aí. Porra, velho, eu ri tanto da sua, do seu insight. Diz que as pessoas estão ficando doentes de tanto ouvir essas porra, essas palavras em inglês, sabia?
É mesmo?
ASAP. É, saiu uma pesquisa aí que... Não fala isso, Pedro. 60...
Daqui a pouco estão pautando aí. Tu vai falar de pesquisa aí? Daqui a pouco isso daí vai virar notícia aí na imprensa.
Ah, não aguento mais isso, velho. Não, porra, que saco, velho. Eu falei essa merda dessa notícia que eu li há anos que eu li isso na Alemanha.
Sim.
Naquela DW, tá ligado? Dot Com, aquele site lá.
Porra, deu New York Times, como diria Jorge Ben.
Velho, aí saiu a notícia do negócio de mijar sentado. O homem faz xixi sentado. Aí faz, aí saiu na CNN,
na BBC,
saiu agora na BBC, aí choquei.
Pô, não, choquei, me quebrou, irmão. Choquei quando postou,
mas
me quebrou.
Mas depois já choquei, todo mundo começou a postar, pô.
E pra nos salvar nesse momento, Pedro?
Pra respirar.
Só um momento é possível.
Certo.
Aquele.
Quadro
do ouvinte.
Porra.
Já foi cansado, né, assim, já depois de tanta...
Ah, não, me aborreci.
É muita batalha, irmão.
Áudio do ouvinte, né? Vamos nessa. Foi mal, já tava reclamando de novo.
E aí, Pedro Nicolas? Então, tava ouvindo o último programa e teve aquela moça que falou sobre os poodles velhos, né? E eu queria dizer que o poodle novo não é uma lenda urbana. Eu tenho um poodle novo em casa. Ela tem 2 anos, vai fazer 3 esse ano. Então, existem poodles novos. E pra mim é uma alegria saber que os poodles vivem tanto, né? Porque significa que eu vou ter ela comigo por muito tempo. Quanto ao que eu acho que foi Pedro que falou de os poodles serem cachorro de pobre, eu queria que você soubesse, Pedro, que é verdade. Eu sou pobre, tenho poodle.
Fui eu.
É isso.
Mas não fui eu. Por que que tá dizendo que fui eu?
Mas
tá vendo,
tu?
Nicolas, como é que as
foi
coisas
tu que
são?
Falou isso.
Foi
pô.
Você que falou.
Não,
você
eu
falou
falei.
Que era de pobre.
Isso. Então, ela tá falando que ela é pobre e tem poodle, entendeu? Tipo, ela concordou que você
mas
falou que
tá
não.
Mas ela tá dizendo, foi Pedro que falou. Aí ela deu não. Até uma entonação. Eu queria dizer a você, Pedro. Tô dizendo pra você.
Calma, Moreno.
Rapaz, ela tá dizendo assim, ó.
É porque você contestou, cara. Você me contestou quando eu falei que poodle era cor de pobre. Você falou que era de madame. Aí ela tá, por isso que ela tá contestando, falando, tá vendo, Pedro? Eu sou pobre e tenho poodle. Tá certo
não,
isso.
Não, você que tá errado. O ouvinte vai dizer. Eu tô dizendo, você que interpretou errado. Ela disse assim, ó. Pedro disse que ela é de pobre. Ele está certo. Eu sou pobre. Hã? Foi isso, caraca, que ela falou. Foi isso. Poxa, rapaz. Foi, é claro que foi, rapaz.
Não foi, rapaz.
Então pronto. Então vai ficar em aberto aí, porque eu vou ficar dizendo assim, as pessoas vão falar depois.
Olha,
esse
rapaz.
É o tipo de coisa que o grupo é útil, que a gente bota lá e agora
eu caso um galo que...
Que casa nada, eu não caso nada, eu só perco essas coisas, não ganho nem sorteio de quermesse, vou ganhar nada.
Eu só aposto contra o Vasco, já falei. Então tô fazendo
dinheiro
bom.
De madame. Hoje em dia eu não sei, mas...
E hoje em dia tá extinção, né, pô?
É, parou de fabricar, a gente já falou sobre isso aí.
Oi, Pedro. Oi, Nicolas.
Olá.
Assim, eu já gravei esse áudio aqui várias vezes, eu já tô começando a perder a paciência com essa desgraça, porque eu fico tentando fazer um negócio engraçadinho, porque eu vejo todo mundo mandando coisa engraçada, não sei o quê, que rende comentário, que rende conteúdo pra pauta, mas eu não vou conseguir. Então, eu vou deixar isso pra quem sabe fazer, que são vocês. É, e vou direto ao ponto. Eu queria mesmo era pedir aquele velho beijo e abraço pra mim, porque...
Oxi.
É isso.
Tá bom.
E... A, me apresentar, né? Meu nome é Lila e eu moro na Groenlândia, mas eu sou de Salvador. Beijo. Amo o programa de vocês.
Não, aí tudo bem. Tudo bem. Ela ganhou
liberado, né?
O passe aqui por causa da Groenlândia. Porque a pessoa mora na Groenlândia, realmente, ela merece um abraço. Merece um abraço.
Eu nem sabia que dá pra morar lá.
É, eu nem sei onde é, assim, perto de onde a Groenlândia. Perto de onde?
É do aí, Polo Norte, tem né? Que ver.
É longe, né?
É longe, é frio, pô, de Salvador tá pra doido. Lá. Lila, Lila.
Não, eu não aguento frio, nem 14 graus pra mim já tá horrível, já. Eu não... Não tem. Lila, um abraço pra você.
Um beijo.
Se aqueça aí seu coração.
Isso.
Espero que...
Mantenha a manutenção da calefação em dia.
Isso. Sobreviva e volte, porque a vida é sol. É sunga branca e frescobol.
Aí, tá vendo, Pedro? Veio um áudio bom pra gente poder baixar a bola aqui, né? Baixar um pouco, né? Que o clima tava quente.
Não tava, não. A gente discordou e a gente aceitou. A gente discorda de uma coisa e leva adiante.
É verdade.
Muito melhor do que o brasileiro que quer matar o outro.
É. Não, eu quero às vezes casar um galo. Isso eu falo.
Quer casar galo, rapaz? Apostar?
É, apostar cinquentinha, pô. Na amizade.
Eu tenho 100% de certeza que eu tô certo.
Então, casa um galo, pô.
Não vou apostar, porque você voltou de férias agora, eu não quero tirar dinheiro de você, não. Não, eu não vou.
Tá vamos certo, seguir. Não, tá vamos, certo, vamos tá seguir, bom, vamos seguir.
Então, é isso.
Beijo, Lila.
É isso. Valeu, Lila.
O tema do This is Brasil é Zap. Gente, meninos, Pedro e Nicolas, eu tô aqui na Sapucaí de BH, sou um dia BH. E eu, do nada, chegou o assunto aqui com os meus amigos, porque eu falei assim pra minha amiga Lisha, quando eu dei um negócio pra ela. Como é que eu falei? Vai com tudo, vem pro jogo! E aí eu fui explicar pra eles a história do vem pro jogo. Vem pro jogo. Tinha passado um tempo. Aí eu mandei minha amiga, é 2 minutos no máximo. Aí eu mandei minha amiga e o namorado delas ouvir. E vou falar pra Lívia também pra ouvir os meninos. Um beijo!
Rapaz, muito bom.
Que alegria, rapaz, esse áudio.
De duração é 2 minutos no máximo. Acabou já o tempo.
E foi 43 segundos, tá? Pô, perfeito.
É, ainda tinha tempo ainda. É 2 minutos, Nico? Não era até 1 minuto, não?
Era 2, cara.
Não, até.
A história da pessoa, não?
É um...
Ih, rapaz, não lembro.
É 1 minuto, mas 1 minuto é pouco também, né?
Acho que é 2, Pedro. Até 2 minutos.
É 2. Se ela tá dizendo, eu vou acreditar nela. Vou dizer que olha é aí. Até 2, mas ela foi até menos de 1.
Então, mas sabe o que eu gostei? Que tem uma galera ali curtindo junto com ela, né? Tá um clima, né, de... Um clima ébrio.
É um clima de juventude.
É, bom.
O clima do grupo, antes desse programa da rola aqui, o pessoal ficou aí... Ai, eu vou fazer xixi,
Tu levou pro antes coração disso, mesmo, antes, cara.
Um negócio... Pô, se divertir, o cara faz um... Entendeu? Não. Muito obrigado, Jade. Ela se apresentou no outro áudio, o nome dela é Jade. E
eu gostei
ela
que estava... tem alguma amiga da Jade que chega rindo, rodopiando, você percebeu? No início, quando tá ainda um certo silêncio, não tá todo mundo falando junto, ela chega assim...
E a pausa de... E a pausa da memória? Como é que é mesmo? Tô aqui o quê? Não.
E não é vem pro jogo, é vamos pro jogo.
É, vamos pro jogo. Mas valeu a tentativa.
Valeu
o momento. Talvez ela nem lembre que mandou esse áudio e a gente tá usando aqui. É isso. Mas mandou, tá autorizado. Aliás, Nicolas, quem quiser mandar áudio de até um minuto ou até dois minutos, agora eu não lembro mais, como é que faz?
É só mandar lá no 71 97003368. Zap do Desi Brasil.
Isso.
Não confunda, não bote número a mais, tá? É isso que a gente falou aqui.
É só isso aí mesmo.
Não tem
erro. Nós estamos também no Instagram com o Desi Brasil Oficial.
Boa.
Nosso Instagram está bom, viu? Toda bom. Hora ali postando os áudios. Estamos tá investindo rios, aí.
Stories. É. Marca a gente quando compartilhar o episódio, que é importante.
Estamos no YouTube também, Nicolas. Desi Brasil Oficial. Shorts. Com shorts lá pra gente colocar os áudios. Pra você
Se
quiser se inscrever lá no YouTube, você vai ver os áudios do programa. Que a gente bota lá animado, com legenda.
E no TikTok também, bonitinha. Né?
E no TikTok também. Ah, eu não lembro como é. É This is Brasil.
Ah, mas não deve ter cópia ainda não, tem?
É This is Brasil TikTok, pô. Quer ver? vou olhar agora aqui. This is Brasil TikTok. TikTok. Mas meia hora pra abrir esse telefone.
Já entra com o
Você abre aqui? Não, você abre, é uma agonia da desgrama, velho.
O TikTok ele já abre assim, né, cara? É loucura demais.
Ele abre com violência, né? Desis Brasil TikTok, é isso mesmo. Desis Brasil TikTok. Bom, Desis Brasil TikTok, Desis Brasil Oficial nos outros lugares e no Twitter. A gente ainda não conseguiu recuperar o Twitter.
Ih, então depois que lá. Aquele cara sumiu lá, acho que vai ser difícil, hein?
Tá difícil o seu Twitter. Mas a gente conseguiu o Instagram.
É,
foi difícil também, um dia a gente vai ter que contar essa história.
Documentário aí dos bastidores do Desi Brasil.
Veja, tente outra vez, foi porra, fiquei triste, viu, velho? Mas aí a gente conseguiu.
Cara, tu desbloqueou uma memória agora, que puta que pariu.
Ronaldo treinando, especialista de sério, que estava perdido para o futebol.
Meu Deus
vamos
do
lá,
céu.
Vamos lá, vamos, Nicolas, vamos nessa, vamos, Nicolas.
Pelo amor de Deus.
Oi, Pedro, oi, Nicolas, tudo bom? Fernanda aqui de São Paulo.
Boa, só mulher hoje.
E tava ouvindo o episódio 54, vocês estavam falando de
isso,
músicas, de música de barzinho. Eu lembrei que quando eu e meu marido começamos a namorar, primeiro encontro mesmo que a gente foi, né? A gente chegou na porta de um barzinho, tava tocando alguma coisa do tipo, andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar.
Pô, clássico.
Bom, a gente voltou correndo pra dentro do carro e... Não, ok, vamos pro motel, que é a parte que interessa. Deixa esse barzinho pra lá. Falou, beijo, parabéns pelo podcast, tá top.
Tá top, Pedro, porra.
Tá top, não, achei interessantíssimo que a música, na opinião dela, era tão ruim que ela preferiu pular essa parte do...
Essa preliminar, né?
A preliminar e direto pro motel. E que bom que o motel deu certo. Porque, pô, você, assim, pro motel...
No primeiro encontro, né?
Com zero intimidade. Você fala, oi, boa tarde. Aí para no primeiro bar, a música ruim, você fala assim, ih, rapaz, vamos logo embora que a gente quer aqui o negócio. Você sabe o que você quer.
É.
Não tem um negócio disso?
Caraca, tinha um áudio desse antigamente.
Tinha um áudio desse. Um áudio, eu lembrei hoje que o programa hoje tá bastante violento.
Não é do Me Propostei, não era uma coisa assim?
Me Propostei? É isso.
Caramba, rapaz. Não sei como que eu lembrei.
Você sabe o que eu quero?
Bom demais,
gostei
bom demais.
Gostei muito, então.
Gostei.
Subiu na prancha?
Andou na prancha.
Ou é andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar.
Tu vê aí, entrega idade aí, né?
É verdade.
Porque a gente cantou a original. Se fosse a galera da nova geração, meu irmão, já via de tubarão, te amo.
Ah, não. Ih, é verdade, né? Que dança
rapaz.
Diferente no TikTok
é,
também.
É, passa o bracinho por cima da cabeça, entendeu?
Eu sou a favor de qualquer tipo de dança. Eu sou...
Meter dança.
Eu sou um cara... Meter dança, tem que meter dança.
É o mais importante.
Porque assim, Nicolas, eu reclamo, mas eu sou um cara bastante bem-humorado.
Pô. Claro, pô.
É diferente. Não, às vezes eu reclamo só de coisas significantes. Se você olhar, eu não reclamo nada sério. Não, é parede. Só coisa.
Pior entendeu? Que é verdade.
Mas nenhuma coisa importa. É isso, o que importa é isso. É você não reclamar do que importa. É, o que importa é trabalhar ali e viver melhor. Mas reclamar de besteira...
É uma filosofia de vida.
É, entendeu? que eu não escolhi, porque eu nasci assim. Eu sou reclamão desde cedo. É verdade, né?
Pedro, eu acho que...
Hello, motor.
Caralho, isso aí.
Cara, acho que tem gente que não vai identificar também, hein? A gente falando
será?
Coisa velha.
Não, os Moto G antigos, assim, de 5 anos, ainda tinha o Hello Moto, não tinha não?
Ah, não sabia, não.
Não sei o Hello...
É porque eu lembro muito do Hello Moto lá dos anos 2000 mesmo, né? Lembro que era uma moda essa porra, era chique.
Todo
tudo.
Mundo tinha essa merda, velho, esse negócio. Hello
Moto. Motorola, porra.
A pessoa tá mandando um áudio e vê um Hello Moto. Ela devia estar, tá, ela tava recebendo a ligação. Porra. Que ela... esse é o som de receber, pô.
Ela tava baixando a roupa do Power Ranger, cara, que pelo som que fez. Puta que pariu.
Meu... Pedro! Ô, Moto, muito bom, velho. Muito bom. Que é isso?
Você está numa simulação, rapaz. Acorde.
Ninguém liga mais pra ninguém, né, rapaz? Eu gosto de. Eu gostava de ligação. Achava interessante.
Tu gostava mesmo? Sério?
Eu achava útil. Se você não podia atender, você não atendia. Eu fiz ligação no telefone fixo bastante.
Não, também eu era fiz. Um cara que... Também fiz.
Então.
Mas é que, sei lá, eu acho que eu me acostumei mesmo mal com esse momento que a gente vive hoje em dia, de você mandar uma mensagem pra perguntar se pode ligar pra pessoa.
É, hoje tá assim, né? Você manda uma mensagem pra perguntar se pode mandar áudio.
É, também, também.
Eu acho que tá errado isso.
E aí as pessoas estão cheias de figurinha pra reclamar já, hoje em dia.
Ah, ó, velho, eu não quero entrar nesse assunto. Porque esse assunto é um assunto que realmente me aborrece. Estamos perdendo, pô, o ser humano é um animal... sociável, a gente não pode simplesmente não mais falar com ninguém, não.
Não pode.
Você lembra na pandemia que tava todo mundo, ai meu Deus, eu quero ver as pessoas. Aí agora tá nessa onda aí, eu não quero ver ninguém de
rapaz,
novo.
Rapaz, eu tava pensando esses dias, né, justamente no início do Brasil.
Você não sabe o que é, pô.
Pós-pandemia, o novo normal, lembra?
Não, novo normal, eu sempre odiei. O novo normal, pra caralho, que eu odiava isso aí, de verdade.
Sim, isso era muito escroto, cara.
Caralho, novo normal, eu odiava isso. E esse negócio de nós vamos sair melhor. Dessa. Vai
puta
ser melhor
que
desse
pariu,
tempo.
Irmão.
Quantas pandemias já teve na história da humanidade aí? Essa merda tá até hoje, tá a mesma coisa? Guerra,
mudou
todo
nada,
mundo tem guerra.
Mudou nada,
não
mudou
nada.
Nada.
Mudou nada,
mudou nada.
Muda que o plano de saúde ficou mais alto agora aí. É isso que muda. Ficou, você viu?
E aumentou. Seguro viagem também.
Pois é, e o jornalista aí defendendo que aumentasse o plano de saúde. Por quê? CLT descarado, não paga. Se ele pagar. As pessoas têm que acabar, rapaz. As pessoas têm que acabar. As pessoas têm que acabar, é uma palavra.
É uma frase de efeito, pô.
Tem uma frase de efeito também que é interessante, que é tipo assim, gosta da humanidade, mas não gosta do ser humano. Você já viu isso?
Não.
Você, porra. É que você não gosta da unidade de pessoas, mas assim, da humanidade de maneira geral.
O coletivo, gosta. Né? Tipo...
O coletivo. É.
Pô, faz sentido, hein, cara?
Tem gente que é assim, é uma... Como é? Uma misantropia seletiva. O grupo é legal, é divertido, mas a unidade
o
não.
O indivíduo corrompe.
É, deve...
Não o meio que corrompe, né? É o indivíduo que corrompe o meio.
É isso, é isso.
Tu prefere errar um tiro ou um beijo agora?
Um tiro.
Caraca!
Aí era o famoso o não você já tem.
Agora é humilhação.
Mas aí ele saiu humilhado. Agora ele foi humilhado também. Não, mas porque...
Pedro.
Isso é maravilhoso.
Um segundo de silêncio em homenagem a esse soldado que foi abatido em campo de batalha.
Ah, esse negócio do soldado eu adoro. Pena que tem uns pau no cu Red Pill que pegou tem. Isso, né? Fica botando aquele negócio de cafezinho quando é mulher, vinho.
Aquela estátua dele de Páscoa, né?
Isso, pô. Mas esse negócio do soldado ferido, eu dou muita risada.
Pô, isso era muito bom.
Pô, isso era muito bom. Aí o mundo, tá vendo? O mundo não melhora, Nicolas. Nicolas, e agora, mano? Ninguém aguenta mais. Você pega agora ela foi maravilhosa. Ela disse assim.
Rápida.
Pô, foi mesmo. Não deu tempo nem de pensar, né? Você
é
prefere...
É porque o tempo de você pensar, às vezes, nesse tipo de pergunta... Ainda mais sendo um vídeo gravado ou algo assim, a pessoa usa isso a favor dela. De tipo assim, hesitou, não sei o quê.
Hesitou. Agora, pô, você hesitar entre tomar um tiro e não tem mérito aí não, Nicolas. Não tem como uma pessoa sair feliz, não. Ele vai dizer, hesitou, hein? Aí você, tipo assim, hesitou, quer dizer... Quando você hesita, você considera, pô, talvez se eu tomar um tiro, entendeu? É isso que eu tô dizendo.
Se for na mão, né? Tipo, não sei.
Eu acho que hesitar nesse caso era até pior. Entendeu como é que é? Foi melhor o corte rápido, ele veio com...
Estancou, né? Estancou o sangramento.
É, ele veio já cauterizando, né?
Cauterizando, boa, isso.
Isso, palavra aí que você usou no... Dias Baltacho,
tá
assim,
vendo?
Agora o feed aí.
Vamos. Oportunidade.
Eu amei esse negócio de preferir tomar um tiro do que dar um beijo no cara. Pô, isso aí é bom demais, velho. Esses programas de gravação, as mulheres são incríveis.
É o que faz o programa acontecer.
É. Não, os caras tem uns caras muito engraçados.
Mas a maioria é cabaço.
Mas é engraçado quando o cara é lésbico também, porque às vezes o cara fala, como é que você chega na menina? Aí o menino fica todo assim, entendeu? Tipo...
Ah, é, tem você isso também, é verdade.
Dá risada
verdade.
Na de adolescente é muito bom, pô.
É bom, é bom. Ainda mais quando a voz falha, porra.
A risada adolescente, ele é feito pra isso. E é o que é forma caráter.
Forma.
Entendeu? É você rir da situação de desespero da pessoa. A adolescência, ela não machuca, não, pô. O que machuca mesmo é a infância.
Caramba.
Os traumas são...
Caramba, cara, isso foi profundo demais, cara.
Vamos aqui na psicologia. Não, eu tô falando aqui uma... A infância, ela é prejudicial, ela mata.
Prejudicial,
entendeu?
É.
Ela causa cicatriz pra sua vida. A adolescência, depender do que aconteça, óbvio.
Claro,
ela
claro.
É natural salvo, que você
salvo
vai
exceções, né?
É, entendeu? Salvo exceções que...
Horríveis.
Né, a gente não vai falar aqui.
Não, não.
Mas são coisas de ser adolescente que você vai lembrar e vai dizer assim, rapaz, é mesmo, porra.
Fui idiota,
que
né?
Que merda. Uma vez eu fui dar um beijo numa mulher, a mulher disse que preferia tomar um tiro. Pô, isso é bom demais, pô.
Entendeu? É bom demais.
Uma vez eu fui falar com a mulher e ela tava comendo um pastel. E aí eu fui falar com ela. Alguma coisa que eu já não lembro mais. E aí eu lembro que ela apertou o pastel e saiu aquele vento quente. Entre eu e ela.
Caraca, não
é possível. Pô, isso aí é história.
Mas tem alguém... Será que tem alguém, Pedro, que realmente passou pela adolescência e hoje, adulto, pelo menos uns 15 anos depois de ter passado, tá?
Sim.
Ela olha pra trás e fala, não fui um idiota?
Não, não tem como. Eu já pisei em boca de lobo enquanto ia falar com a menina.
Caraca,
aí rapaz. A boca de lobo estava aberta, aí eu... E aí eu caí, olhei pra ela assim, de baixo, né? De baixo pra cima, apontei o dedo e falei, um buraco. E a menina olhou massa, eu disse, beleza.
Sabe uma idiotice que eu já fiz? Eu ia, assim, ter grande chance de ficar com uma garota no final do colégio, assim, no final da aula, né? Tava ali trocando mensagem e tal, aquela coisa. E aí eu falei, não vou comer nada hoje porque eu vou ficar com mau hálito.
Não, aí que esses fodeu.
Ou seja, fiquei em jejum. E aí, quando eu cheguei perto dela, a galera já tava assim ao redor, já criando aquela expectativa. Minha barriga roncou tão alto que ela achou que eu tinha peidado e não quis me beijar.
Porra! Aí!
Isso foi um aí sério, parece... cara.
Não. Você fala, depois eu acho que você tá mentindo, o pessoal fica dizendo, ah, você acha que o Nico tá mentindo. Agora, uma história dessa é difícil.
Por que é difícil?
Você acreditar.
Que isso, rapaz?
Como é que o ronco vai parecer um peido, rapaz? Porra, que porra de ronco é esse?
Tu nunca roncou a barriga parecendo um peido, não? Que a pessoa pergunta, peidou ou tu roncou?
É, né? Eu hesitei aqui, irmão. Porque eu realmente... eu não tenho resposta pra dar. Mas história de adolescência, assim? Pô, tô errada a história de adolescência. Eu já saí uma vez correndo com uma garrafa de licor em volta de um banco com um mendigo atrás de mim querendo roubar meu licor. Claro! Adolescência é um momento que você passa todo... Uma vez eu cheguei em casa... eu dormi com a camisa verde, acordei com a camisa azul, eu não sei como. Alguém trocou minha roupa.
Alguém foi o seu anjo da guarda,
entendeu?
Né?
Entendeu? Não, diz a minha lá que foram elas, né? No outro dia da onde eu tava, mas eu não sei.
Caraca, é emoção, pô. Rapaz, adolescência é ignorância, é fase da ignorância.
Da ignorância, com base em nada, porque assim, que é o fundamento, não é verdade?
Meu Deus do céu. Pra onde esse programa foi hoje? Eu tô querendo entender até agora.
Vai chover hoje?
Quem é que você tá perguntando, tá?
Vai chover hoje?
Ah, vai chover hoje. Eu tô vindo do boteco, não tô vindo do céu, não.
Peraí. Pô, o cara dá uma resposta dessa. Mesmo bêbado é de fuder.
Ou seja, eu acho que temos que estudar da onde vem a ignorância no cérebro, né? Porque, pelo visto, não tá no consciente mais, sabe?
E é o que
além
você falou,
disso,
a pergunta era tão idiota que o cara respondeu, não sei, eu tava no boteco, tava vindo no céu, não, pô.
Ele demorou, entendeu? Um pouquinho, ele... mas foi bom, foi bom, foi bom. Esse foi tempo bom. Foi suficiente pra criar a resposta necessária.
Ele demorou porque o cara tá totalmente bêbado. Ele tá falando de um jeito aí que se ele tá em pé é muito, entendeu? Então é isso que vale.
Tá em pé.
É.
O cara tava 45 graus com certeza, irmão.
Ah, eu tenho história de bebedeira também pra contar na adolescência, mas não vou contar não, porque já foi, já me humilhei demais aqui. Eu tô exemplificando, mas essas histórias são boas, essas histórias não são, entendeu?
São boas, edifica, pô. História de bebedeira também, meu amigo. Porra, vou nem falar também, porque é brabo.
É, mas eu parei de beber.
Eu tenho uma de quarta-feira, pô.
Depois de 20 anos, sabe? 20 anos de idade, eu olhei assim, é rapaz, 20, 21. Eu bebo hoje, até hoje eu bebo. Mas não bêbado pra ficar bêbado assim, não fico mais, não. Porque eu quase morri, velho. Eu cheguei num nível assim que as pessoas estavam com a Bíblia em volta de mim, cantando. Eu tô falando sério, galera.
Já segura, tava na extrema unção, cara.
Na mão de Deus. Eu só não morri porque dei sorte, assim. Porque o organismo tava... Aí eu parei
meu
de beber.
Meu Deus do céu. Hoje é só pela saúde.
Desde já esse dia aqui, pô, o vodka com Nescau, pô, aquele dia que...
Esse foi tu esse falou, dia. Esse daí foi bom.
Então,
esse
foi esse bom. Dia. Foi, esse, foi bom?
Segura
foi, você tá maluco. Ali acabou, rapaz. Acabou ali o meu cérebro... Desligou a capacidade de beber. Caraca. Entendeu?
Não, teu fígado já foi, né? Deve estar usando duodeno pra processar o álcool já.
Não, tá tudo bem aqui. Foi isso tá, tem tá muitos anos, Nicolas. O corpo, quando você é jovem.
O fígado regenera, né?
Por isso que eu fico puto com jovem fazendo exercício físico. Outro dia o cara comentou num vídeo meu lá que tinha assim um bolo de cenoura. Aí ele, ai, e a minha vida fit? Cara, com 20 anos, pô, 20 anos com vida fit.
Que isso?
Um bolo de cenoura, pô.
Bolo de cenoura faz bem, pô.
Aí ele fez, eu vou tirar o chocolate. Pode tirar o chocolate? Que é um chocolate, velho. Você não tá comendo um... Oh,
não... não, não dá não, não dá não.
Rapaz, eu não quero me irritar mais não, porque eu já me irritei de novo.
Esse programa provocou, Pedro.
O jovem, ele tem que aproveitar a fase da juventude pra fazer as piores coisas, porque a hora que ele vai conseguir sobreviver é agora, pô.
Entendi.
O cara que toma vodka com Nescau, depois dos 40, por exemplo, ele não sobrevive.
Não sobrevive, não sobrevive mesmo, não.
Entendeu?
É, mas é coisa de espartano mesmo, Pedro. Porque não pois botava é. Adolescente pra enfrentar o lobo lá no meio do nada.
Pois é.
É semelhante a isso, entendeu? A adolescência é uma fase mesmo de sobrevivência, sabe?
Tem um embasamento religioso que Deus protege as crianças também.
Tem.
Então.
Mas e o adolescente, é criança?
Eu até depender da idade. Eu já pulei de pedra na praia, já fiz um monte de coisa que eu olho hoje pra aquela pedra e pra praia e falo assim, se eu pular hoje, eu morro.
Morre.
E ali eu não morri porque Deus não quis. Entendeu? Por quê?
Não era a sua hora, não era a sua hora.
Você já viu as crianças pulando na piscina, aí pula, quer dar mortal, bate as costas?
Porra, sim.
Vai bater as costas
isso
agora.
É meu Deus do céu. É, parada cardíaca, tudo.
Oh, é isso, o menino sai como se isso não tivesse acontecido. Dói um pouquinho, mas aí como batata frita fica bom. A gente vai pro hospital seis meses. De... Não é verdade? Pô, um Guaraná com a batatinha, o menino tá bom.
Porra,
tá
bom jogar bola,
né? Agora a gente não, pô, a gente... Olha, Nicolas, é isso mesmo.
Olha.
Programa ignorante hoje, viu?
Ignorante, ignorante. Hoje foi. Mas eu gostei, gostei. O resultado foi bom.
Foi bom, né? É, tá bom. Até daqui a 15 dias com o This Is Brasil. Você que acredita, porque a gente tá agora quinzenal.
Estamos
com grande presença nas redes sociais aqui, dedicada, entendeu? Em várias redes, YouTube, os caralho A4 e... O De Raspar o Tacho estreia agora aí, sexta-feira, dia 23.
Perfeito.
Então, me escute lá, falando com vários convidados do Brasil, de várias coisas legais.
Se inscreva.
É, pô. O teaser tá lá. Você ouve o teaser, já viu do que se trata o programa.
Perfeito,
muito doido.
Não tem erro. E até dia 2 de julho.
Desculpa aí se eu me exaltei hoje, pessoal. É que eu não comi ainda. Não, mas quando a pessoa não come, ela fica estressada.
Fica?
Isso é verdade. Eu fico. Eu comi aqui um pão de mel com água.
Que isso, rapaz?
Essa hora da noite? É, tô com fome, pô.
Minha glicose não permite isso, não.
Vamos nessa.
Valeu.
Vamos pro jogo aí.
Vamos.
Até mais.
Vem pro jogo.